התורה כינה פרשת וירא, אלא קומסה, כמו ההיסטוריה, תו... להכנסת הולכים, כי אברהם אבין הוא פייס, הוא מלאכים. היא התורה קונטה מעריך, בסטנטיס, סוברי, תודה סייאטו כדי פייס. מווה גדימה פרגונטה, בסטנטי בוא. אברהם אבין הוא סרטזה, אין כדס היסטוריה, אין כדס היסטוריה, פייס מונט הכנסת הולכים, מונט הזבזיס, מונט הספסורס. Tanto que é famoso que o Midrash fala, quando está escrito Vaikra B'Shem Hashem, que Abraham Avinu Vaikra B'Shem Hashem, fala o Midrash que Abraham Avinu costumava convidar pessoas a comer na casa dele, e as pessoas comiam, depois agradeciam para ele, e ele falava, não é para mim que tem que agradecer, é para Hashem, aquele que criou isso daqui. Assim que ele falava, o Midrash fala muito, várias vezes isso. Isso é Vaikra B'Shem Hashem. Então Abraham Avinu já convidou muitas vezes pessoas na casa dele. O que aconteceu com a Torá, que a Torá pegou essa história da Knessat Orchim, que a Chicago Avinu fez, e fez isso um traço inteiro, se fala em Yiddish, certo? Ou seja, não é a primeira vez que ele fez a Knessat Orchim, porque a Torá fez isso uma paraxá inteira aqui. Se não me engano, o Sábado de Kellen perguntou isso. A resposta para essa pergunta é muito simples. A verdade é que aqui nessa história de Abraham Avinu, a gente... E aprende uma coisa muito mais profunda. É claro que Abraham Avinu, pessoal, ele era um Balchester, sabíamos antes. Chester da Avrov, Abraham Avinu era um Balchester, é claro, fazia Chester, convidava pessoas que não tinham onde comer, etc. A gente sabia disso antes, é verdade, não é nenhum Hidush. O Hidush dessa paraxá, pessoal, é um Knight mais profundo. O Hidush é esse. A gente sabe, normalmente o costume, assim que se costuma pensar, tem uma frase em Yiddish, uma frase chamada, falando Am Hotniskan Estre Benchmanish. Fala que eu falei em português. Em hebraico é En Etrog, Aslama Valchim. Se não tem Etrog, não se faz Brachá. Antigamente, sabe, né? Não em todo lugar tinha Etrogim. Né? Em cada cidade tinha um Etrog, sei lá. Acontecia que cidades não tinham Etrog Sukkot. O que se fazia? Então não tem Etrog. Pronto, acabou a história. Quer dizer, Ones Rachmaná Potre, etc. Se eu não tenho, não tenho. Acabou. A Torá tem uma mitzvah de Etrog. Se eu posso, eu tenho. Se eu não posso, não tenho. Pronto, não tem muita história disso, certo? Isso, e assim que as pessoas costumam pensar assim também, certo? Se eu posso, tudo bem. Se não, não. Aqui, se vem Abraham Avinu, uma coisa muito mais... Obrigado. Diferente. O Rashi traz que a verdade é que Hashem tirou o sol... Porque Hashem não quis que visita viria para Abraham Avinu, porque ele estava depois do Brit Milá, no terceiro dia, e não daria para ele fazer a Hakhnasat Orchim. Então Hashem tirou o sol, só que a escritura se traz, agora fala isso, só não vi nenhuma visita. Mas depois Hashem viu que Abraham estava com um sofrimento enorme, que não estava vindo visita. E Abraham, então, tanto assim que Hashem mandou os malachim para virem para ele, e quer tanto visita que seja. O que é isso? Ele quer tanto visita. Se não tem visita, pronto, tá bom. A mitzvah de Hakhnasat Orchim é se tem visita. Sim, se não tem, também tá bom. O que é isso de querer visita? Querer fazer a mitzvah de Hakhnasat Orchim. Se vê isso que é o Knaiz, pessoal, que duja essa paraxá, que a Torá, por isso a Torá achou especial em trazer. Aqui se vê que Abraham Avinu não só era um Baal Chesed, quando tinha para quem fazer Chesed, ele fazia Chesed Sruri, certo? Abraham Avinu queria fazer Chesed. Ele era louco para fazer Chesed. Ele não conseguia, se sentia super mal para fazer Chesed. Está escrito que ele sentou para Pesach HaOel. Porque Pesach HaOel, fala com a família, não sentou dentro do El, na porta, para ver talvez passe alguém. Ele queria fazer Chesed. A gente fala na fila, quem se lembra? Que veio o Punecho no Sato, no Hashem, no Keino, Teiras Chaim, Vahavas Chesed. Ahavas Chesed quer dizer não só fazer Chesed, pessoal. Olha, isso é um dos maiores chidushim que eu vi na minha vida, tá bom? Mas é a verdade. Ahavas Chesed quer dizer querer fazer Chesed. Querer fazer Chesed, gostar de fazer Chesed. Não, se tem pessoa, tudo bem, eu vou convidar. Mas se não tem, então é melhor ainda às vezes, certo? Não, não assim. Eu quero fazer Chesed. Isso que é o chidush aqui de Abraham Avinu. Não que ele deu comida para eles. O chidush foi que ele estava louco para fazer Chesed. Hashem viu que não dá, não adianta. Hashem mandou os malachim para ele porque ele quer fazer chesed, ele não aguenta sem fazer chesed. Esse foi o chidush, certo? Por isso, claro que Abraham Avinu já fez a Knessat Orchim outras vezes também. Quando precisava, vinha a visita, ele convidava. Mas aqui, a Torá mostra como ele. Imagina só, pessoal. É impressionante. Terceiro dia do Brit Milá, um homem velho de 99 anos. Ele tem todos os motivos, mesmo quando tem visita, para não convidar eles. Eu sou moines. Sabe aquelas pessoas que falam, não, eu tenho irmã em casa, eu não posso convidar a Bacurim em casa. Não, eu tenho isso em casa, não dá para convidar. Tem bastante tirutim para não convidar a Bacurim em casa, certo? Não estou pensando em ninguém pessoal aqui, tá? Nós estamos, tirutim em geral que eu ouço muitas vezes. Tem bastante tirutim para não convidar a Bacurim em casa. Tem bastante tirutim, certo? Abraão Avinu tinha muito mais tirutim para não convidar ninguém quando teria a visita. Quando teria. Ele estava com 99 anos, uma operação, um homem desses. Terceiro dia, que é o dia pior que tem. Tirutim não faltou para não convidar. Não só que ele convidou, ele queria, ele não aguentou, mas não tinha visita. Só, não. Hashem viu o sofrimento de Abraão Avinu, então Hashem mandou Malachim para ir na casa dele. Impressionante. Isso que é o chá, pessoal. É, olha, pensam nisso, tá bom? Isso que é o chá. A gente vê, é mesmo impressionante. O Rashi traz aqui, de novo, tem que estudar como o Rashi não está, tá? Tiradas entre linhas também. O Rashi traz que os Malachim viram que ele está sofrendo. A Gemara fala isso, o Rashi traz que ele está sofrendo muito, eles não queriam se aproximar. Mas como não? Mas Hashem mandou eles para cá por causa disso, para ir visitar Abraão. Não, eles viram Abraão com o sofrimento, com a dor que ele tem, não queriam. Mas aí Abraão pegou, pulou e foi atrás dele para pegar eles. Que força que é essa, pessoal? Um homem de 99 anos, no terceiro dia do Brit Milá, como que ele tem essa força? Tá bom, de novo, se tem visita, bate na tua porta, tudo bem, não pode falar não, é chato falar não, mas não vieram, não querem vir. Que força que ele tem, Abraão Avinu, que ele foi atrás com essa... A resposta é para vocês saberem. Ahavá. Ahavá de Chesed. Ele tinha uma Ahavá para Chesed, gostava de fazer Chesed, que isso dirigia tudo, isso dominava tudo. Não adianta. Isso foi mais forte que a dor que ele tinha e que tudo. Ahavá de Chesed. E por isso vocês vão ver o tempo todo a Torá fala, Vayimaher, Ratz Abraham, tudo corrido, com pressa. Por quê? Qual é a pressa? Essa é a pressa, pessoal. Alguém gosta de uma coisa? É claro que ele faz corrida, ele corre e faz tudo. Abraão gostava de fazer chesed. Não é só que ele fazia chesed. Ahavat chesed. Gostava de fazer chesed. Ele gostava de fazer chesed, fazia tudo rápido e ele estava louco para ter uma visita. Então, vocês vão pensar, né? Tá bom? Abraão Avinu era um tzadik muito grande. Mas quem sou eu? Isso é com Abraão Avinu. Não é para mim isso daqui. Número um é pensamento errado. Porque a Torá escreveu essa paraxá é para dar para a gente uma lição. A Torá inteira foi para nos ensinar. E não para falar que não, Abraão Avinu era Abraão Avinu. Claro que não. Mas a verdade é, isso eu ouvi uma vez o Rav Shah, acabou em Polovic, ele falou uma sikhá, em nome do Rav Chafk Levinstein, ele falou, se não me engano, que o Rav Chafk trazia esse Rabbeinu Yonah, Sharei Tshuva, que a verdade é que o Rabbeinu Yonah fala que toda pessoa tem que ser assim. O Rabbeinu Yonah, no Sharei Tshuva, Shar Shlishi, os Yud Gimel, ele fala lá assim, Zugminut Hassadim, ele fala assim que Minut Hassadim é mitzvat aseh. E ele traz uma Gemara, a Gemara fala Gdolag Minut Hassadim, Yotei Minat Zaka. Bom, e ele fala Pitei Avot, aos Shlosha Dvarim, Aolam Omed, Ala Torah, Vala Avodah, Val Minut Hassadim. E ele fala assim, A Zaka B'mamono, Zaka é com dinheiro. Minut Hassadim, Ben Begufo, Ben Mamono. Olha o que ele fala, Ki Chayav Adam Litroach Bedrisha Tov Lamon. Um homem é chayav para se esforçar, para ver a bondade, o bom do povo dele. Olha, o Rav Chafk Levin já traduz essas palavras no seguinte. Não só eu vejo alguém que precisa, então eu ajudo ele. Não é só isso. Você procurar alguém que precisa alguma coisa. Procurar ajudar uma pessoa. Eu não sei se estão entendendo, mas se estão entendendo, tem que ser um reduz muito grande para vocês isso. Porque eu, na idade de vocês, não sabia isso. Eu pensei que chesed quer dizer, se eu vejo uma pessoa necessita de alguma coisa, eu tenho que ajudar ele. Mas eu, e correr atrás, procurar pessoas que necessitam de alguma coisa, talvez possa ajudar você em alguma coisa também. Talvez possa ajudar, talvez sim, procurar e ficar maluco, não posso ajudar ninguém, eu nunca sabia isso. E o Rabbein Yonah, o Rav Chafk Levinstein, fala aqui que é isso. Está chato, Rabbein Yonah, que é isso mesmo. Rabbein Yonah fala que chesed quer dizer, e traz o Pasuk, fala. De novo, ahavat chesed se fala. Não se fala siat chesed. Ahavat chesed quer dizer gostar de fazer chesed. A pessoa não se sentir bem se passou um dia e não fez chesed. Assim que sai daqui, procurar fazer chesed. Então, não é só Abraão Avinu se vê isso, que fez isso. Né? Abraão Avinu, ele estava maluco. Ele não tem visita, ele não aguentava mais. Até que Hashem teve que trazer para ele uma visita como anjos, certo? Naquele sol forte. Mas assim que Abraão Avinu fala que toda pessoa tem que falar assim. Ahavat chesed. Eu... No mundo de hoje, falar sobre isso, parece alguém que vai achar uma pessoa, vai falar, posso ajudar, talvez não saia de maluco um pouquinho. O mundo de hoje está tão ao contrário, é tão egoísta o mundo de hoje, que uma pessoa que é assim, como o Rabbeinu Yonah fala, parece até louco, parece, certo? É verdade, estamos vivendo num mundo muito, muito egoísta. Mas... Agora que nasceu a filhinha para mim, então os vizinhos... Né? Eles não conseguem entender, certo? Então, um deles já perguntou para mim. Mas por quê? Mas, por quê? Mais um, né? Que gente... Então, bom, a gente riu, né? Mas eu quero falar para vocês, o mundo de hoje, que é tão egoísta, para eles, cada filho que nasce, é verdade, atrapalha a vida, não adianta. Eles vivem para si mesmo, né? É claro que um filho atrapalha a vida da pessoa, não tem dúvida, né? Tem que se dedicar para o filho e tudo. Então eles não conseguem entender como pode ser mais um filho, e você, certo? Mas o mundo de hoje é egoísta. O mundo, a Shkafá da Torá, pessoal, é bem ao contrário. A Shkafá da Torá é ao contrário. O outro, de novo, não só quando você vê que ele necessita de alguma coisa, mas, entendeu? Hidush, é um hidush muito grande isso. Procurar fazer chesed. Não, agora está tudo bem, eu não vejo nada, não faz mal, vai procurar. Talvez tenha alguém que não, que falta alguma coisa para ele, e vai perguntar. Se falta alguma coisa, eu não falta. Talvez falta sim. Assim que ele fala, talvez sim. Procura alguma coisa, uma pessoa que falta para você poder fazer chesed. Isso é ahavat chesed. Na yeshiva, tem que ser essa Ashkafá, na yeshiva. Não adianta. Quando eu falei de Bahurim antes, para convidar Bahurim, é verdade. Eu não acho certo. Quando alguém fala um tirut para mim, não posso convidar Bahur. Até na yeshiva, que nada mesmo, tinha com isso. Às vezes um Bahur não convidava quando era Bahitshur aqui. Não, eu não posso por causa disso, não posso por causa disso. Tirutzim sempre tem, tirutzim. Mas é egoísmo. Quem não convida Bahurim na casa dele é egoísmo. Eu não falo que tem que convidar todo o Shabbat, claro que não. Mas às vezes convidar um Bahur na casa dele é um pouco de chesed, pode fazer, é normal. Quem não convida, por qualquer tirut que seja, certo? É que ele é egoísta. E isso é bem ao contrário do que a Torá está falando agora. Não seja egoísta. Não só fazer chesed, como procurar fazer chesed. Procurar ajudar o outro. Reb Chaim, o Nefesh HaChaim, para vocês saberem, o filho do Reb Chaim Volozhiner escreveu a Agdamá do Sefer Nefesh HaChaim. E ele escreve lá em nome do pai dele, que o pai dele falou em Yiddish. Então, Nefesh HaChaim, que eu não quero estragar e falar o Lashon, que o Reb Chaim Volozhiner falou. Então, ele fez a Agdamá, o Rebitzeler, se não me engano, era, né? Deixa eu ver. O Rebbe Tzelevolozhin, o filho do Chaim Volozhin, fez a Agdamá do Nefesh HaChaim. Ele falou, que o pai dele falou uma vez, deixa eu ver, não uma vez, meu pai sempre falava para mim assim, Sheze kol adam, lo latzmo nivra, toda pessoa não foi criada por ela mesma. Rak lehoi lachrini, só para ajudar outra pessoa. Que kol asherim tzabe kol asot, o que ele pode fazer para outra pessoa? Para isso ele veio para esse mundo. Assim falou Reb Chaim Volozhiner. Então está bem claro. Viemos para esse mundo para ajudar outra pessoa. Para fazer Ben Adam Havero, para ajudar, fazer Chesed. Assim que falou Reb Chaim Volozhiner. Grande Reb Chaim, certo? E vimos agora, dessa paraxá de Abraão Avinu, se vê isso que é o Hidush da paraxá inteira, pessoal. Que não só fazer Chesed quando precisa. Aí é claro. Aí é claro. Ver uma pessoa que não tem onde comer. Ver uma pessoa que não tem onde ficar. É claro que convidar. É claro que ajudar. Mas mesmo quando você não vê nada, não percebe nada, vai procurar. Vai ver, talvez falta alguma coisa aqui. Talvez esse menino tenha que ter alguma ajuda. Ouvi do Rashad também uma vez. O Rashad falou, o primeiro pastor fala duas vezes vaiar. Vai sair na vaiar. Venei shloshah na shim isu na vaiar. De novo ele viu. Então o Rashad já pergunta, por que ele escreveu duas vezes vaiar? O Rashad falou, ele acha que o seguinte. A pessoa, isso é verdade que é um senso. Às vezes eu percebo, para vocês saberem, olha... Tentam ser assim, tá bom? Infelizmente eu também não sou. Mas eu gostaria de ser assim. Trabalho para ser assim até hoje, certo? Tem pessoas, que elas percebem a necessidade da outra pessoa e sem muito barulho, sem muita coisa, eles vão e ajudam. Eu vi uma vez uma frase, um quadro, escrito, acho que foi assim. Tem pessoas que falam que se preocupam com o outro e tem pessoas que mostram que se preocupam com o outro. Certo? Sim, uma frase. Quer dizer, tem pessoas, eu percebo, eles percebem a necessidade da outra pessoa, eles vão, ajudam, sem falar nada, quieto, sem fazer história, pronto, acabou. É um senso que a pessoa tem de perceber, mesmo que outra pessoa não falou nada. Mas ele percebe que a outra pessoa precisa da ajuda dele, ele vai, ajuda e pronto, acabou. Certo? Mas é um senso isso. É um senso que a pessoa tem que ter. É claro, alguém que é egoísta não tem esse senso, porque ele pensa em si o tempo todo, nem quer, nem percebe. Alguém que não é egoísta, ele percebe que o outro precisa de mim. Um menino mais fraco, tem que ajudar para estudar com ele. Ele não veio pedir para você, é verdade. Ele não veio pedir. Tem vergonha, deve ser outra coisa. Você percebe que ele está mais fraco, esse menino? Vai lá ajudar ele. Vai lá. Percebe? Então vai ajudar ele, certo? Quer dizer, vaiar, quer dizer, Abraão Avinu, ele tinha esse senso de perceber, de ver a necessidade das outras pessoas. Se outras pessoas reclamarem e pedirem ajuda, ele tinha esse senso de conseguir enxergar, observar necessidades de outras pessoas. Olha, são coisas muito fortes para vocês saberem. É, não sei em que dargá colocar isso, mas são assuntos de Hesed que todo mundo tem que melhorar. Todo mundo tem que melhorar nisso, certo? Pensar um pouco mais no outro. Pensar um pouco mais no outro. Pensem nisso, tá bom? Eu não quero que o Shidduch Humash seja... Foi bonito o Shidduch Humash. É, foi legal. Daí outro bonito. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. É mesmo, não é? Eu quero que vocês tiram daqui uma coisa para usar para a vida, certo? Pensar em ajudar o outro mais. Pensar mais nos outros. Já passada, eu não falei para vocês que não deu tempo. Mas também, nesse assunto, tem uma coisa muito interessante. Sará, quem se lembra? Sará reclamou que Abraão Avinu não reza por ela. O lachon de Sará foi, quem se lembra, quando ele reclamou isso? Qual foi o lachon de Sará? Shuri se lembra? Qual foi o lachon de Sará quando ele reclamou para Abraão Avinu que ele não reza por ele? Por ela. Ela falou para ele assim, você reza por você. Por você, por você, você rezou e você teve filho, mas por mim você não rezou. Quem se lembra aqui? Não? Como escurache? Olha que é o Rabino Daniel. Lembra? Muito bem. Vamos lá. Rafael, você lembra, Rafael? Fala. Hã? A linguagem não se lembra. Hamasi Alecha. Gerson, Hamasi Alecha. No final? Não é no final. Hamasi Alecha. Hamasi Alecha quer dizer, você me roubou. Ela falou para Abraão Avinu, Hamas é roubo. Você me roubou. O que ele roubou? Porque ele não rezou por ela. Ele podia rezar, Abraão podia rezar por Sará, para Sará ter filhos. Ele não rezou por ela. Por isso, ela falou que ele roubou dela. Então, os Balei Mussar falam daqui, olha, eles tiram daqui uma verdade incrível. Uma pessoa que pode fazer um favor para outra pessoa e não faz, é como se essa pessoa tivesse roubado dele a coisa. Abraão Avinu podia rezar por Sará para Sará ter filhos. Seria um favor de Abraão Avinu. Ele podia rezar por Sará para Sará ter filhos. Abraão não rezou, assim que Sará falou, pelo menos, certo? Que Abraão não rezou. Então Sará falou para ele, você roubou de mim o filho. O filho ele roubou dela. Por quê? Ele não roubou nada. Porque você podia rezar por mim e você não rezou por mim, é como se tivesse roubado de mim. Olha que forte. A pessoa pode ajudar outra pessoa. Machado, um bachur da Yeshiva Boa, vê um bachur da Yeshiva Tichonê, se vê que ele está um pouco fraco e pode ajudar ele. E percebe, ele não ajuda, ele está roubando dele a Torá dele. Assim sai desse passo. É claro, eu não quero... sempre falo para vocês. Bahur Yeshiva tem que estudar a Torá. Tem que estudar a Torá. E não pode deixar se atrapalhar. Tem que ajudar os outros também. Tem que dar macer do tempo, décimo do tempo. Cada um tem que fazer... Olha, para vocês saberem. uma pessoa que é honesta, um cara, um bentorá, quando ele trabalha, ele faz as contas, pega um caderno, faz as contas direitinho, quanto que é macer que ele tem que dar, o décimo, o salário dele, quanto ele ganha, etc., faz a conta direitinho. Tem pessoas que têm um caderno de macer, de meio macer, escrevem direitinho quanto dinheiro eles têm que dar de macer, certo? A mesma conta você tem que fazer em Torá também. O Rebbe Shifan, o Sander Beliash, falam do mesmo jeito que um homem rico tem que dar macer de dinheiro, um Bakur Shiva tem que dar macer do Torá que ele estuda. Então, se o cara estuda tantas horas de Torá por semana, tem que dar macer do tempo dele para ajudar outras pessoas. Isso sim. Mas não tem que estar fazendo isso que eu falei agora, fazer chesed, chesed, chesed. O Bakur Shiva tem que estudar a Torá. Não tem, né? Não tem que ficar fazendo chesed, porque ele vai fazer chesed depois, certo? Ok, sim. Pelo menos eu quero que vocês tenham na vontade de vocês. O certo seria, Fábio, você gosta de saber sempre qual acho que é a fase certa para o mentorar. O certo seria assim, depois que você dá a macê, o teu tempo de macê, e você vê um bahur que precisa de ajuda ainda, certo? Você fala, ai, eu gostaria tanto de ajudar esse bahur, mas eu preciso estudar, não adianta, preciso fazer estágio, preciso crescer, certo? Então não vale para ajudar mais do que o macê que eu ajudei, certo? Tá certo? Mas pelo menos se importa com o outro. Que doa para você se não pode ajudar o outro. E não, nem liga. O outro que se dane, pronto, você está na tua, Steigen, fazendo Steigen, e o outro que se dane. Semana passada, o dia do Dinner, aqui segunda-feira, foi não, e domingo antes, foi o Dinner de Luzern. Shiva de Luzern fez um Dinner também. Foi uma coisa histórica. Né? 1000 alunos do mundo inteiro vieram para o Dinner, tá? 1000 alunos. Uma coisa histórica, uma coisa que eu perdi, tá? Eu perdi. E me falaram que o Roshivá falou uma drachá lá, e ele falou que uma vez um pai ligou para ele e perguntou assim, meu filho está fazendo Steigen na Shivá? Steigen, ninguém falou. Ele falou para o pai dele, o quê? Steigen? Eu não quero que ele Steigen na minha Shivá, eu quero Midas. Midas eu quero na minha Shivá, não Steigen. O que o Roshivá falou, certo? É claro, ele não pensou para não fazer Steigen, não dá para ter Midas se a pessoa sem Steigen no Limud. Mas ele pensou em falar esse ponto. A pessoa está ocupada o tempo todo no Steigen dele e não pensa nada no outro, isso é falta de Midas. Vamos ver daqui a pouco. Falta de Midas é pior. Por favor, não Steigen, não faça Steigen. Vai, primeiro trabalha para a Midot de você, certo? Então é claro que isso tem que se importar com o outro. Por favor, pensa nisso, tá certo? De novo, se não pode ajudar, tá bom, está estudando Torá, ótimo, muito bom, mas pelo menos se importa. Ai, que pena que eu não posso ajudar ele. Está estudando Torá, estou... E depois, já ajudou, né? Tem que ajudar um pouquinho todo mundo. Botou em Yan, já vamos falar também, tem um tema muito interessante. Opa, fechei. A história de Sdom, que Hashem foi destruir Sdom. Por que Hashem destruiu Sdom? Então, a Torá fala, Pasukha, Vayomer Hashem. Hashem falou, Zakat Sdom Vamorah Kirabah. Vechatatam Kikatamot. Olha, o pecado dele está tão forte. Hashem falou para Abraham Avinu, o pecado dele está tão forte que eu não consigo mais. Eu tenho que ir lá e acabar com a cidade. Assim falou Hashem. Qual foi o pecado deles? Que era tão forte assim. Então vocês podem pensar, quem sabe? Gilui Arayot, Kikudamim. É, os piores pecados que tem. Mas o Pasuk, no Navi, fala outra coisa. Olha só, o Pasuk em Ezequiel fala qual foi o pecado de Sdom. Fala o Pasuk, Ineize haya avon Sdom, achotech. Isso foi o pecado de Sdom, a tua irmã. Gaon sivat lechem. Estava cheia de dinheiro, de pão. Veyad anim vevion loichzika. Ela não dava tnaká. A cidade de Sdom não dava... Foi, Mike? A cidade de Sdom não dava tnaká. Muito bem. Então, do Pasuk em Ezequiel está escrito que o pecado de Sdom foi esse, que não dava tzedaká. Eu tenho duas perguntas para esse Pasuk. Número um, me desculpa, mas por não dar tzedaká um castigo tão forte assim, é difícil. Tzedaká é sachakol uma mitzvat asé. Mitzvat asé. Tem haverá muito... A mitzvat asé, para vocês saberem... É a mais light, lota se, é mais hamur que a se, certo? E lota se, sheish gomita, como vocês sabem, Kritur. Tzedakah é uma mitzvah a se, de novo, é uma mitzvah a se, não falo que não. Mas para vir uma destruição tão forte por não fazer mitzvah a tzedakah, difícil de entender. E assim falou Yechezkel, Yechezkel falou que eles foram, Hinei ze haya avon Sdom, esse foi o pecado de Sdom, qual foi que não deu tzedakah? Yad ani devion lo ichzika. Não sustentaram o pobre. Não. Por isso um castigo tão forte. Número um. Número dois, tem outra pergunta. Vocês sabem que Sdom era Bnei Noach. E Bnei Noach tem as sete mitzvot. Lechorá bebastut, tá bom? Bebastut, Tzedaká não entra nas sete mitzvot. Tem uma vez eu vi um lugar que escreve que Tzedaká entra nos dinim, que eles são no chuyav. Mas bebastut não é assim. O pastut é que mitzvah de Tzedaká o goi não tem. Não faz parte das sete mitzvot de Bnei Noach. Então, mais ainda cachê, certo? Vamos supor que Tzedaká seria um motivo para castigo, mas não os Bnei Noach, que eles não têm esse pecado.
Não
dava. Assim, Lot foi salvo, certo, Henrique? Lot foi salvo de Sdom, mas Sdom não dava Tzedaká. Sdom.
Mas também lá dentro só Lot que era falhado.
Mas Lot foi salvo, não quer dizer, Henrique. Lot foi salvo. A cidade inteira de Sdom, quando o Pasuk fala Avon Sdom, é a cidade de Sdom. São duas perguntas que eu tenho para isso. Qual a resposta? Prestem atenção. Muito simples a resposta. Tem dois tipos de pessoas que não dão destacar. Certo? Uma pessoa que ela acha certo dar destacar. Acha certo, é moral e tudo, mas posso fazer, tem que tratar meus filhos. O cara é pão duro, o cara pensa nele, né? E ele é pão duro, e ele, para ele cada dinheiro vale muito. Por isso que ele não dá destacar. Não que ele acha errado dar destacar, ele acha certo ajudar uma outra pessoa. Ele acha até bonito que o outro faça isso, certo? Ele precisa do dinheiro para ele, né? Isso é uma pessoa que não dá destacar. Ele era pão duro. Kamsan, fala em hebraico, certo? Mas tem outra pessoa que não dá destacar, não por ter pão duro. E sim, porque ele acha errado dar destacar. Acha errado ajudar uma outra pessoa. Em outras palavras, pessoal, ruindade. Tem pessoas ruins, pessoas que acham errado. É, tem cuidado nela. A diferença das duas pessoas é enorme. É enorme. A pessoa que não dá para sacar porque ela é pão dura, tudo bem. Ela gostaria de dar, ela acha certo dar. Ela não é ruim, não é uma pessoa ruim. Né? Ela é boa até boazinha, mas ela, o amor pelo dinheiro é maior do que o amor pela outra pessoa. Tudo bem. Daí, o que pode fazer? Certo? Mas essa pessoa não é tão mal assim. Mas uma pessoa que ela não dá pra cá porque é ruindade e não quer ajudar outra pessoa, isso é muito pior. Isso é pior. Isso é midas. É ruindade, pessoal. A coisa pior que existe é uma pessoa ruim. Uma pessoa ruim é a pior que existe. Essa Shem, vocês vão casar, todos vocês, né? Essa Shem, Bekarov, né? Então saibam que a pior coisa que existe é pegar uma esposa, uma esposa ruim. Uma menina ruim, que tem ruindade nela. A coisa mais importante que tem, por exemplo, procurar um shidur, é uma menina boa. Que tem midot bons, é mais importante que tem, certo? Então, Dagmará se vê, pessoal, que Sdom não dava tzedaká não por pão duro, por ruindade. Eles acharam errado dar tzedaká. Então, eles se vê isso, Sruri, se lembra do Rashi dessa semana, rápido? Chegou na história de Sdom e no Kudish Rashi? Não se lembra? Sani, quer falar alguma coisa?
Não, sim, não, obrigado.
Peraí, vou chegar para isso, peraí. O Rashi fala essa semana, quem se lembra? Que? Não, isso... Não me lembro o que está falando agora, esse Rashi. Eu lembro que tem um Rashi, que o Rashi fala que mataram uma menina, esse Rashi está pensando, porque ela deu dinheiro, ela ajudou. Na Tzip Melach, que foi... O Rashi fala isso? Eu não me lembro desse Rashi. Pode ser. Pode ser. Também isso? Não me lembro desse Rashi. Quê? Sim. Deixa eu ver. Eu estou me enganando. Peraí. É, tá assim? Os dois também se para achar. Pode ser. Então, que mataram uma menina porque ela deu tzedaká para outra pessoa. Então, eles, Sdom, pessoal, tinha uma chita de não dar tzedaká. Não é pro pão duro. Não ajudar o outro. Não dar tzedaká. Certo? Isso é outra coisa. Isso é ruindade. É falta de midot. Falta de midot, pessoal. Sani, você perguntou. Eles não eram mukuyavim. Olha o texto natural que nós somos mukuyavim com midot. Não tem passo natural de riuv de midot. Falou o Chaim Vital. O Chaim Vital, famoso o Chaim Vital. Porque a Torá não manda ter midot boas. Respondeu o Chaim Vital. Isso é introdução. Sem midot boas nem começa a Torá. Isso é uma coisa óbvia, que todo mundo pode entender que tem que ter midot boas. Para isso a Torá não teve que vir e falar para ter mitos boas. Certo? É? E a Torá nem tem que falar. Contei para vocês uma vez o exemplo do sábado de Kelly. O sábado que foi? Eu sei, isso já falamos sobre isso uma vez. Sem Torá não tem mitos, sem mitos tem Torá. Como que começa isso? Falamos sobre isso. O Rabbeinu Yonah fala. Eu fiquei a voz. Vou agora deixar isso de lado agora, tá? Falamos uma resposta uma vez para isso. O sábado de Keller falou um exemplo, o sábado de Keller, para isso daqui. Acho que falei uma vez para vocês já. Você vai no alfaiate e fala para o alfaiate, costura para mim um terno. O que você fala para ele? Olha, eu quero um terno com 4 botões ou com 3 botões. Quero essa moda ou essa moda. Sei lá, né? Cada um com seu gosto. É verdade. Mas você não fala para o alfaiate, alfaiate, meu querido alfaiate, pega a agulha, pega o fio, passa o fio na agulha, depois pega a agulha. Isso não fala para o alfaiate. Por que não? E se ele sabe sozinho? Isso é, tem isso dá para costurar, certo? Você fala depois o que você quer. Falou o sábado de Kevin, a mes... explicando o Chaim Vital, certo? Isso é ouvido do Chaim Friedlander. Falou o sábado de Kevin, a Torá não só falar tem a Midot, porque sem Midot nem começa nada. É óbvio, Midot é o primeiro, antes de Torá. Torá, Midot é pegar o fio, falar pra, pegar o fio e colocar na agulha. Isso é claro, isso é óbvio. Que sim, a Torá, a Shem falou, mas Midot é óbvio. Tem coisas que é óbvia, pessoal, a Torá nem tem que falar. E nós somos Mechuyavim, e os Goyim também são Mechuyavim. Do mesmo jeito que nós somos Mechuyavim para ter Midot, a Torá não mandou ter Midot, mas é óbvio, é lógico, então nós temos que ter Midot. A mesma coisa os Goyim também, é um Hidush, é verdade, está escrito assim, não é meu Hidush isso. Que os Goyim também tem Hiyuv de ter Midot, porque mesmo que não faz parte de Shiva Mitzvot, nem Noach, mas é óbvio, certo? Tu tem que ter Midot. Isso foi o castigo de Sdom, pessoal. Sdom, isso foi o problema. Olha o Lashon do Pasuk. E nem se aya von Sdom achotech, Gaon Sivat Lechem. Um país rico, Gaon, um país rico, Sivat Lechem, cheio de pão. E mesmo assim, Yadanim veviol lo yichziku. Qual o problema? Tem tanto pão, ajuda o pobre. Não, eles tinham uma shita, pessoal, shita. De não ajudar outra pessoa. Isso é ruindade. Ruindade é o pior pecado que existe. Goim também são mechuyavim. E para isso o castigo foi bastante. Então não é só, pessoal, pelo bitur mitzvah tase. É verdade, bitur mitzvah. Alguém que não dá tzedakah por pão duro, não ia ganhar um castigo desse. O problema foi mais profundo aqui. Foi ruindade. Por ruindade, pessoal, olha, é a pior coisa que existe. A verdade é que no Sharei Tshuva, eu quero confessar para vocês a verdade, Sharei Tshuva, Shar Shlishi, não parece assim o chat. Quem quer pode ver. Lá parece que o castigo foi pelo Bitur Mitzvah Tase. Porque ele fala que daqui se vê a grandeza do Bitur Mitzvah Tase. Certo? Mas tá bom, tudo bem. É mais um chat. Tá? Quero... O chat, a Pashut, eu acho que é esse. É por ruindade que eles foram castigados. Vocês encontrar na Gemara também. Quem se lembra? Se tem alguém, deixa eu falar aqui, que se lembra? Que esteve aqui. Mas o Tosfot. Não. O Pneushua, o Agmará fala, se lembram, em Baba, Kama, vamos ter isso, a Sugiada, o Zenehene, o Zelo Hase, tá? Qual que é a Lachá? Qual que é a Lachá? Se eu alguém tem uma casa, que ele não aluga essa casa, que ele não está vazia o tempo todo. Está vazia o tempo todo. Eu fui lá e morei na casa dele. Preciso pagar aluguel ou não preciso pagar aluguel? Ele não alugaria de qualquer jeito. Não é para alugar. E eu morei na casa dele. A Gemara chama isso. Nosso lugar inteiro em Babacama. No começo do segundo Pérem. Zenehene vezelo chase. Foi? É uma xingada na Gemara. Uma boia na Gemara. A mascanada Gemara. Depende. Estão caixa, não precisa pagar. É verdade. Muito bem. Também tem alguns casos que tem que sim pagar. Chefrista da Chai, você não vê, assuliar em Babacama. Mas a princípio, Zeneneva, Zelo Hassel é chamado, ele tem proveito. E ele não tem disso uma falta, um prejuízo. Fatur. Tem que falar Gemara. Por que é Fatur? Fala o Pneushua, lá em Bababata, ele fala isso. Porque confina a unidade dão. Lembra? Confina a unidade dão. O que atrapalha? Ele não atrapalhou nada para você. Ele não te tirou nenhum prejuízo. O que atrapalha é que ele tem proveito da tua coisa. Confina a unidade Sdom. Se vê que Sdom é chamado isso. Sdom é chamado a pessoa que confina a unidade Sdom. Quer dizer, a pessoa que... Não, eu não quero que ele tenha proveito de mim. Ah, isso tem nenhum prejuízo. Ah, não te custa nada. É cuidado. É pura cuidado mesmo, certo? Se lembra a Mishnah em Pirkei Avot que fala? Quem se lembra? Sheli, sheli. Você já sheli? É para isso que fala a Mishnah? Você me dá tudo. Quer dizer, me dá tudo é isso, pessoal. É cuidado, certo? Por cuidado, é claro que a Shem castigou e eu como castigo, certo? Voltando só rápido de Avraham Avinu, só para terminar, isso o Rebbe Rucham já fala, se vê como a Torá conta cada detalhe da criação do rim de Avraham Avinu. Vai sair na vaiar, vinei shlosha anashim, vai mar, tudo que ele falou, yukach na matmaim, brachtzur agleich, todo detalhe da criação do rim a Torá conta. Pronto, a Torá podia falar bem do kitzur essa história. Pronto. Ele foi, convidou eles, eles comeram bem e foram embora. Mas cada detalhe a Torá contou, se não me engano, fala de Berucham. Fala de Berucham, que, não sei se ele fala um pouquinho diferente, mas tanto faz. O chato é o seguinte, a gente tem que saber que uma serreça que a gente faz, pessoal, a gente vai ganhar recompensa. A mitzvah não é só a consequência da coisa. Toda parte da mitzvah que a pessoa faz é mitzvah e vai ganhar o Olam Haba por isso. Cada parte da mitzvah, uma coisa que não é de mitzvah, certo? Uma coisa profana. Se o negócio saiu, eu vou ganhar o dinheiro. Se não, não, certo? Quer dizer, depende da consequência da coisa. Meu trabalho que eu fiz não muda nada. Em Torá é diferente. Eu fiz uma mitzvah, como vocês sabem, eu fui um tzar a igra. Quanto mais difícil a mitzvah, mais igra, mais rach, recompensa vão ganhar. E cada parte da mitzvah vai pesar na balança. Vai pesar na balança cada parte da mitzvah, certo? Isso a Torá queria passar para a gente aqui. Cada detalhe de uma cena da Sator Torchim, não só que eles comeram e pronto. Tudo que Abraão falou, tudo como foi feito, tudo isso vai ser pesado na balança. Você conhece que tem uma história famosa? Eu ouvi do Rav Shach essa história, mas depois eu vi em outros lugares escritos já. Interessante, da mãe do Gaon de Vilna, essa história. Se não me engano, o Rashach falou que essa história estava escrita no livro da cidade, eu tenho cada cidade, cada prefeitura, sei lá, tem um livro de histórias da cidade, está escrita essa história lá também. Onde que ela morou, não me lembro. A mãe do Dom Divino era chamada, se eu sei, Hanna Trainer era chamada. Trainer, não Hanna, super, Trainer. A mãe do Dom Divino. E ela era o Bargabari Tzedaká. Ela juntava dinheiro para Tzedaká. Para vocês saberem, juntar dinheiro para tzedakah, falando em chesed agora, é uma mitzvah muito grande. A Gemara fala, gadol amase yoter min haose. Aquele que junta dinheiro para tzedakah é muito maior do que aquele que dá dinheiro para tzedakah. Porque muitas pessoas preferem dar dinheiro, mas juntar é mais chato. É chato ir pedir dinheiro para tzedakah, é chato. Mas a Gemara fala que é mais importante. Então ela, a mãe do Dom Divino, tinha uma parceira, que eles iam sempre fazer dinheiro para tzedakah. Elas combinaram entre elas, certo? Que quando uma vai falecer, quem que falece antes? Interessante, dá para combinar uma coisa dessa? Assim que conta a história. A primeira que falecer vai depois voltar no sonho da amiga e vai contar para a amiga como que é em cima. Então, se eu não me engano, a parceira da mãe da Gaon de Vilna faleceu. Acho que foi assim a história. E ela voltou no sonho para a mãe da Gaon de Vilna. E contou, e ela perguntou para ela, como que é lá em cima? Então ela falou assim, olha, tudo que a pessoa faz é marcado. E mesmo detalhes é marcado. E ela contou assim, você se lembra daquele dia que nós estávamos indo na casa de alguém para pedir dinheiro? E não estávamos encontrando a casa. E daí você falou, olha, é lá, no outro lado da rua, olha, é lá a casa. Então ela falou que isso que você falou, olha, é lá, por isso você ganhou o Shkhar também. Quer dizer, cada parte da mitzvah que a pessoa faz, ela ganha shkhar. É impressionante. Não é só a consequência. Fizemos o dinheiro e pronto. Não. Como que você fez? De que jeito que você fez? De cada ato que você fez, é mitzvah e pesa na balança. Isso estiver aqui na Parashá, certo, pessoal? Tudo, cada detalhe. Yukach na matma, ibrach tzur agneichem, etc. Muito bem. E para terminar o assunto de chesed, fazer para os outros, né? Um assunto muito importante. O Rashi traz aqui um pshat do Rashi, quando ele falou, vai Yomar, tem dois pshatim, né? No Passu Gimel. Um pshat que a doinoi é Chol, tá certo? Que ele falou, meus senhores, Isso é um pshat. O outro pshat é que é Kodesh, que é o quê? Abraão vindo falou para Hashem: Hashem, Hashem, por favor, espera, Hashem veio visitar Abraão, certo? E começando com Hashem, ele vê as visitas, então ele fala para Hashem: Hashem, espera um minutinho, tá? Deixa eu só pegar as visitas, quer dizer, deixou Hashem esperando para pegar as visitas. Fala o Rashi, que daqui a gente vê. Não, o Rashi não fala, desculpa. O Rashi não fala, o Dagmará fala. O Rashi não fala? Não. O Rashi não fala. Que aqui se aprende, Mikan, Shegadol, Achnasat, Orchim, Yoter, Mikavalat, Neashkina. Incrível. Achnasat, Orchim é mais importante que Kabbalat, Neashkina. É verdade. Ele estava lá falando com Hashem. Kabbalat, Neashkina. E ele fala, Hashem, fica esperando aqui, deixa eu ir pegar as visitas. Quer dizer que a mitzvah de Achnasat Orchim é maior do que Kabbalat Pnei Ashkina. Assim fala a Gemara, aqui se vê. A pergunta é, qual a explicação? Diz, como pode ser que Achnasat Orchim é maior que Kabbalat Pnei Ashkina? Como pode ser uma coisa dessas? Então, a explicação simples, que eu vi uma vez, é muito verdadeira, é duas palavras. Olha, Kabbalat Pnei Ashkina é uma coisa muito grande mesmo. Só que o quê? Isso é metilá, está pegando para você. Achnasat Orchim está dando para o outro. Aqui é Netihá, Netilá, e aqui é Netiná. Quão grande que seja, Kabbalat Pnei Ashkina, pessoal, está pegando para você alguma coisa, uma dargá, uma, certo? Mas é pegando para você. Então, primeiro vem dar para os outros. Primeiro Netiná, primeiro dar para os outros. Como o Rebbe Selebaloja falou, viemos para esse mundo para ajudar os outros. Então, primeiro Achnasat Orchim, depois Kabbalat Pnei Ashkina. Entendeu, Sr. Rebbe? Muito forte isso, muito forte. Isso é o Pshat HaPashut. O Rebbe Rucham, ele fala um pouco diferente. O Rebbe Rucham, ele fala... É profundo o que ele fala. Não sei se eu entendo 100% também. Rebbe Rucham. Rebbe Rucham, eu vou falar para vocês. Rebbe Rucham fala que pessoas pensam que tem que flutuar, tem que... Rap Malucham, se fala em Yiddish. Tem que... A nossa Torá é desse mundo aqui. As mitzvot... O Rebbe Rucham fala, as mitzvot aqui é Kabbalat Pnei Ashkina. Nós não temos que ficar flutuando e pensando e fazendo mitzvot de tudo e pensando em Akadosh Baruch Hu. Certo? Certo? A pessoa tem que fazer a Torá. Achnasat Orchim é uma das aliás mitzvot. Pronto, Kabbalat Pnei Ashkina não é uma das aliás mitzvot. Certo? Então a Torá é antes. Bom, olha... Ouçam isso e gravam. Eu não sei se eu entendo 100% o que é isso, tá certo? Isso fala de Berucho. Só continuando de Abraão Avinu, rápido. Aqui tem o Ramban famoso. O Ramban fez uma pergunta muito forte, muito forte. Quem estudou o Humash? Parashá passada. Ele percebeu que Hashem já falou para Abraão Avinu que Sará vai ter filho. Vocês se lembram? Hashem falou para Abraão Avinu. Eu vou te dar um filho dela, de Sará. E Abraham caiu, e ele ficou alegre. Bom, vamos contar a Torá. De repente, essa paraxá. Quem não estuda a paraxá inteira, pessoal, é ótimo. Não sabe o que é a paraxá passada, então nem tem perguntas aqui, certo? Mas quem estuda a paraxá inteira, começa a paraxá aqui e não entende. Chegaram os malachim. Contaram que vai nascer um filho. Sará não acreditou, como se não soubesse até agora. E riu. Por quê? Abraão não contou ainda para Sará? Hashem já falou para Abraão que ela vai ter filho. Então eu, pessoal, se fosse eu, que não tivesse filho tantos anos na minha vida com minha querida esposa, e eu me falar que eu vou ter um filho com a esposa, a primeira coisa que eu faria, eu correria para casa e falaria, minha querida esposa, vamos ter um filho. E Abraão ouviu de Hashem. Parece que não contou, parece. Parece assim, que no começo da paraxá, os malachim vêm, falam que ela vai ter filho, e ela não acredita, não sei o que lá, mas como, você não sabia ainda? Isso pergunta o Ramban. Responde o Ramban. Responde o Ramban. Que, na mesma ocasião, quando Hashem falou para Abraão que Sará vai ter filho, Hashem também falou para Abraão para ele fazer Brit Milá. Então, Abraão estava tão ocupado Brit Magrim le Mitzvah. Estava tão ocupado com a mitzvah do Brit Milá, e tem que fazer a mitzvah agora. Então ele não foi falar para a esposa dele. Falar para a esposa dele é prazer, né? Mas não é mitzvah. Isso é mitzvah. Brit Milá, você mandou fazer Brit Milá. Então ele foi e fez o Brit Milá. Certo? Fez o Brit Milá. Então por isso ele, não falou pra, ele nem falou para a esposa dele que ela vai ter filho. Porque na mesma ocasião a chefe fez Brit Milá e ele foi fazer Brit Milá. Assim fala o Rambam. Eu falo a verdade para vocês. Eu não entendo muito bem esse Rambam. Eu não entendo muito bem esse Rambam. Porque quem estuda um pouquinho de Mussar, né, tem um pouquinho de sentimento para Mussar, eu acho que a maior mitzvah ben Adam lechaveró seria correr e falar para Sarah que ela vai ter um filho. O sofrimento de Sarah, que ela não tem filhos, certo? Seria correr para falar para Sarah, Sarah, vamos ter filhos. Então eu acho que essa mitzvah, então, é sim mitzvah e falar para Sarah. Eu acho que é ao contrário, seria errado da parte dele, de Jorá, que não falou para Sarah. Eu não entendo muito bem esse Rambam, assim fala o Rambam. Ok, sim, eu posso acrescentar para vocês duas coisas ao Rambam. Número um, que talvez o Rambam também fala isso, não me lembro agora, podem ver dentro. A verdade é a seguinte, Abraão Avinu, se Hashem mandasse Abraão falar para Sarah, é claro que ele ia falar para Sarah, mas Hashem não mandou Abraão falar para Sarah. Então Abraão entendeu, você sabe que pela Lachá, para vocês saberem, não sei se vocês sabem, pela Lachá no Chafetz Chaim, se eu conto uma coisa para vocês, e não falei, vocês, no Furash, vocês podem falar para outra pessoa, vocês não podem falar para outra pessoa. Hoje em dia o mundo está muito assim, Yachna, se fala, se conta tudo, se fala tudo, interessa, não interessa, né? Erradíssimo, por moral, por Musa, pela Lachá. Pela Lachá, se eu conto uma coisa para você, mas é certo, se eu falo, você pode contar para o outro, você pode. Se eu não falo, mesmo se não falei, não pode contar para o outro, você não pode contar para o outro. Só se é uma coisa que é óbvia, que você pode, certo? É outra coisa. Então, Abraão ouviu, Hashem veio falar para Abraão. Abraão, você vai ter um filho com Sarah. Hashem não falou para ele, e fala isso para Sarah. Então, Abraão entendeu, se não falou isso, não falou para Sarah. Deve ser que Hashem vai falar para Sarah. Direto deve ser, ou Hashem quer que Sarah saiba alguma coisa. Senão, Hashem falaria para mim falar para Sarah. Isso pode ser. E mais uma coisa, para vocês saberem, eu costumo contar essa história para vocês sempre. Nós sempre nos comparamos com os avós e pensamos, o que eu faria com a minha esposa se eu não tivesse filhos? Eu correria para ela, contar para ela. Nós nos comparamos com os avós. Eu, com Abraão Avinu, me comparei antes, minha esposa com Sarai mesmo, certo? Nós não temos noção quem eram os avós. Não temos noção quem eram os avós. Então, costumo contar uma história com o seu Curachá. Conheço uma breja. Que não teve filhos 20 anos depois do casamento. Não sei se depois teve sim. Não sei se foi o fim da história, tá? Mas não teve filhos. E ele ia pedir brachot para Sadiki, mas não foi. Infelizmente não foi. Não teve Yeshua. Uma vez, ele foi para o Rashach também várias vezes pedir brachá. Deu brachá, mas não ajudou. Uma vez ele foi para um Rosh Shiva muito grande, que esse Rosh Shiva era muito pegado ao Rashach. Falou, olha Rosh Shiva, eu não tenho filhos 20 anos. Eu quero ir para o Rashach, mas não pedir uma brachá, quero pedir uma aftachá. Que ele me prometa que eu vou ter filhos. Você sabe que em Tzadikim, às vezes acontece, Rebbe especialmente, tá bom? Eu tive essas vezes também, que se pode tirar uma promessa dele, e uma promessa é promessa, que um Tzadik, sabe? Muito, não é comum, mas às vezes acontece. Certo que um Tzadik dá uma promessa e é realizado. Então ele foi para o Roshivá, Roshivá, vem comigo, você é lá um bembais do Rashach. Eu quero uma aftachá do Rashach. Tá bom, o Rosh Shiva está com pena dele, certo? Falei, tá bom, bem, vamos junto. Foram para o Rashach junto. Então o Rosh Shiva falou, olha, Rabino, esse coitado, 20 anos, tem filhos, por favor, dá uma... Então ele falou, sim, eu sei, eu já dei uma brachá para ele. Não, mas ele quer uma aftachá. O Rabino dá uma aftachá que ele vai ter filhos. Então ele falou, aftachá, como posso dar aftachá? Tudo. Então o Rosh Shiva falou, mas ele está chorando, é difícil a situação. Então, o Roshivá falou, olha, não tem que chorar. Chamou o Abreu, falou, não tem que chorar. Eu sei que não é fácil uma situação dessa, mas cada um tem os seus problemas na vida. Não tem o que, porque esse Abreu e a esposa dele estavam completamente acabados com esse problema. Então, o Roshivá quis dar risu para eles. A vida continua, tem que continuar com esse problema também. Então, o Abreu falou para o Roshivá, Rabino, o as nossas imamãs também choraram por filhos. Sará, vamos ver na próxima parte, outra rei chorou. Também choraram por filhos. Quer dizer, não é tão errado chorar por filhos. O Rachá ficou tão bravo com esse Abraão. Falou, o quê? Você mesmo acha que os nossos imamãs choraram por filhos como nós queremos filhos? Eles queriam ir com um carrinho na rua, ter um nenê, poder abraçar um nenê. Esse era o motivo deles que eles choraram? É outra coisa completamente, não compara. Os nossos imamãs, que eles queriam filhos, é outra coisa. Eles queriam fazer parte de Klal Israel, sei lá, da corrente de Klal Israel. Motivos ruhanim super, super elevados. Não compara que a gente, hoje em dia, nós queremos ter filhos. Cada pessoa quer ter filhos, quem quer ter filhos é uma coisa legal, é um nahab dos filhos. É uma coisa, primeiro ruhanim um pouquinho, eu falo que não, mas também é gashmi também. E não é esse motivo que eles queriam, não se compara com os imamãs. Ele fala, ficou muito aborrecido. E o Rashach falava na Sihot. A gente não tem noção quem era o Zimaú. Não temos noção. Avô, Zimaú, não temos mesmo noção, certo? Então dá para comparar. Olha, se eu tivesse, eu ia correr para minha esposa. É outra coisa. É outra coisa. Certo? Por isso não dá para perguntar tanto assim como nós perguntamos. Só queria falar isso para vocês. Tudo bem. Boa tarde já. Maravilha. Duas coisas que eu queria falar para vocês. Uma coisa que o Menuco fala, muito importante saber. Nós tivemos, nessa parashiyot, tem 10 missionários. Essa passada, essa paraxá, os 10 ensinou que Hashem, que Abraão Avinu passou 10 testes. Como falamos semana passada, os testes foram em ordem crescente. Então, o primeiro teste, o caso em que seja, foi o mais fácil. E o último é a Kedat Yitzchak foi o mais difícil. Pergunta de Menuchem. Se a Kedat Yitzchak foi o teste mais difícil, para que Hashem teve que fazer 10 testes? Faça só o teste mais difícil. E se Abraão passou no teste mais difícil, então, certeza, ele ia passar nos testes mais fáceis. Para que Hashem teria que mandar os testes mais fáceis também? Isso perguntou ele, Menuchim. Então, tem uma resposta que outros respondem a essa pergunta. E falam o seguinte. Se Hashem mandaria direto o teste da Kedat Yitzchak, Abraão não iria passar. Não iria passar. Ao contrário, Abraão foi crescendo com os testes. Estava em Missionot, é teste. Missionot, Missalion, Nes, é de elevar também. A pessoa que passa cada teste, pessoal, ele se eleva. Eu sinto comigo também, pessoal. Às vezes, quando eu passo um teste, né, quando eu passo uma coisa certa, que foi difícil fazer, eu me sinto que me elevo, sabe? Toda pessoa pode sentir isso, certo? Ela se eleva, passou um teste. E é claro, a pessoa que não passa o teste, ela cai no teste, ela sente que ela caiu, certo? Não adianta. Abraão, com cada teste que ele passou, ele foi se elevando. Então, se não passasse o primeiro teste, o segundo seria difícil demais para ele. Foi na ordem crescente. O primeiro teste ele conseguiu passar, cresceu. Depois passou o segundo teste. E assim por diante é o décimo teste. Sim, alguém fala, mesmo quem que fala isso. Mas Ibiruham, ele responde outra resposta. Ibiruham responde, como já falamos uma vez, pessoal, os 10 testes foram cada teste de um outro assunto. Tinha teste de dinheiro, tinha teste da esposa de Abraão, do corpo de Abraão, o casinho, na criada de Carlos, filho. Cada teste foi de um outro assunto da pessoa. Tem pessoas, falamos sobre isso uma vez já, tem pessoas que fazem uma coisa, elas são super. As filhas delas, por exemplo, elas rezam, elas estão mesmo perto da Kadosh Baruch Hu. Estão mesmo, mamãe. A filha dele, às vezes eu vejo pessoas, certo? Que eu tenho inveja da filha deles. Como eles rezam bem, certo? Muito bem. E tem pessoas que são assim. E tem pessoas que a filha é assim, mas o outro lado é super egoísta. Como que vai junto? Vai. Pode acontecer. Falamos, pessoas têm muita coisa. Tem muitos pontos na pessoa. Pontos fracos, pontos fortes. Pode ser uma pessoa, de um lado, muito humilde. Do outro lado, muito, sei lá, ruim. Tem um monte de pontos na pessoa. E por isso estudamos Mussar, para os pontos fracos ficarem pontos fortes. Mas a pessoa tem, né? Então não é tirar. Pode ser uma pessoa que ela é tzadik em uma coisa. E tzadik mesmo, pessoal. Tzadik mesmo em uma coisa. E outra coisa, ela é mushat. Mushat quer dizer super estragada. Super egoísta, vamos supor. E sei lá. E tirar é muito boa. Um exemplo que eu estou pegando agora, certo? Existe isso. Os 10 testes. Então pode ser. Isso fala de Birucham. Olha que interessante que ele fala, Birucham. Pode ser que a Kedat Yitzchak foi o teste mais forte. É verdade, foi mais forte. Mas isso foi teste sobre o filho dele. Talvez, no filho, em relação ao filho dele, Abraão era muito especial, muito forte, muito conseguiu lacrimar o filho dele. Mas em relação ao dinheiro, pode ser. Ou em relação à esposa, ou em relação a ele. Talvez não. Talvez não. A gente teve que mandar os 10 testes para saber em cada coisa se Abraão era mesmo Masul HaKadosh Baruch Hu. Então, mesmo, estou entendendo, é profundo. Mesmo que a Kedat Yitzchak foi mais forte. Mas foi em relação a uma coisa. Não tem que ser, se ele passou nesse teste, que vai passar num outro teste, mesmo que é mais fácil. Mesmo que é mais fácil, mas é outra coisa. Pode ser que esse ponto é forte nele, no Sirus Nefesh. Pode ser que o ponto do Sirus Nefesh é forte em Abraão, mas o ponto de, sei lá, de dinheiro, outra coisa, não é forte. Então a gente teve que fazer os 10 testes dele. Isso é o número 1. Boa tarde, já. Bom, tem muita coisa nessa paraxá para falar, mas temos que terminar. Mais uma coisa que eu queria falar para vocês, é importante para nós também sabermos. Deixa eu ver o que eu falo, tem tanta coisa. Bem importante. Eu vou falar uma coisa. Como vocês sabem a história, Ismael, aqui, Ismael com Yitzhak, Sará quis que mandasse embora Ismael de casa, porque Ismael estava provocando Yitzhak. Abraão não quis mandar embora, mas Hashem falou, obedeça a Sará. De errado, o Hafetz Chaim fala aqui, qual foi a discussão entre Abraão e Sará? Qual foi a discussão aqui? Então fala o Hafetz Chaim, Ismael era uma criança ruim, uma criança que não era boa. Yitzhak é um tzadik. O que se faz uma hora dessa? Alguém tem dois filhos em casa. Segurar os dois filhos em casa é bem capaz que o tzadik vai influenciar para bem o mal. Mas o mal também influencia para mal o tzadik. Então deixa em casa ou não? Tira de casa. Sará sustentou assim. É verdade que Yitzhak influencia bem para Ismael. A amizade de Yitzhak é importante para Ismael. Mas com isso, Yitzhak se prejudica, ele cai, não adianta. Então é preferível mandar embora Ismael e não vai ter influência boa, mas não vai sacrificar Yitzhak. Abraão achava diferente. Abraão achava, mesmo que prejudique Yitzhak, pelo menos ajuda Ismael, vai crescer Ismael. Yitzhak vai sacrificar, é verdade, mas vai ajudar Ismael. Falou Hafetz Chaim, falou a Kadosh Baruch Hu, foi uma discussão aqui teórica. Uma teoria, certo? Uma chita. Qual a chita certa? Infelizmente, vocês saberem, hoje em dia é atual essa chita. Em certos casos de família, tem, infelizmente, que um filho é filho que saiu mal, os pais não sabem o que fazer, porque ele influencia para mal os irmãos. Tá? Para que ninguém tenha esse teste, certo? O Senhor falou para Abraão, ouça o que Sará está falando para você. Sará tem razão. Não tem que sacrificar Yitzhak para melhorar Ismael. Não tem que sacrificar Yitzhak. Que Ismael não melhore, vai embora de casa, mas que Yitzhak não seja sacrificado. Assim fala o Hafetz Chaim. O Hafetz Chaim tinha, famoso. O Hafetz Chaim falava, uma vez o Hafetz Chaim, ele falava assim, Hafetz Chaim, se você joga água quente em água fria, tá bom que a água fria esquenta, mas a água quente esfria. Esse era o exemplo que ele dava. Uma vez, uma história famosa, o Hafetz Chaim foi no mikve, né? Ele viu lá o mikve, o homem que fazia o mikve, perguntou, está quente o mikve? Ele falou, tá, sim, eu esquentei. O Hafetz Chaim entrou no mikve e viu que estava frio. Ele perguntou, mas você esquentou mesmo? Ele falou, eu joguei metade desse balde de água quente, esse não balde, esse barril, eu joguei no mikve, na água fria. O Hafetz Chaim foi lá, colocou a mão naquele balde, naquele barril, e a água estava morna. Água. Então o Hafetz Chaim falou para esse mikve, para esse homem que cuidava do mikve, olha, se você coloca água fervendo na água fria, então a água fria fica quente, fica morna. Assim ele falou. Se você coloca água morna na água fria, então a água fica fria. Ele quis falar também com isso, também que depende, a pessoa que ela vai influenciar a outra, se ela está muito quente, ela está muito forte, ela chama aí, então ela consegue, ela desce, ela fica morna, mas... Morna, ela fica. Mas ela já está morna, está mais ou menos, ela perde tudo. Então, o Kitzur, Yitzhak, não precisa ser sacrificado para ajudar Ishmael. Assim fala o Hafetz Chaim Shat HaParashah. Mas voltando agora, então Abraão mandou embora Hagar no deserto com uma jarra de água, né? Vocês viram? Com Ishmael. Está escrito na Torá Ela foi e se perdeu, ela foi e se perdeu na, no deserto. Fala o Rashi, Hazral Glulei Betavia. Ela voltou para. Então, Agar, ela voltou para Avodá Zará do pai dela. Fala o Midrash. Então, essa Agar se converteu para casar com Avraham Avinu. Agora, ela se voltou atrás, voltou para Avodá Zará. Fala o Midrash. Que foi errado da parte dela, que ela voltou para Avodá Zará. O Midrash critica Hagar, que ela voltou atrás. Uma vez, uma Shia Pistobota já faleceu, um sadique muito grande, ele falou que ele não entende esse Midrash. Ele falou que se ele estivesse no lugar de Hagar, ele faria a mesma coisa, voltaria atrás. Por quê? Ele fala assim, olha que interessante que ele fala. Ele falou assim, olha só, Hagar era uma goiá, filha de Faraó. Por que ela gostou tanto do judaísmo? Ela era empregada na casa de Avraham Avinu, certo? Ela viu como Avraham Avinu me dava chesed, como ele ajudava pessoas, como ele era um bal chesed, como vimos agora, Knessat Torchim, chesed, chesed, chesed. Ela ficou impressionadíssima. Que bonito, a Torá é tão bonita, é chesed, é chesed. Olha, é isso que eu quero na minha vida, é a Torá que eu quero. Muito bem. Ela se converteu, casou com Avraham Avinu. De repente, o que ela vê? Esse grande bal chesed, que ela pensou que é tão tzadik, nada mais, nada menos, manda ela embora com o nenê pro deserto, com uma jarra de água. Isso é chesed? Mandar uma mãe com uma criança, com uma jarra de água, embora? Estava com febre, ele estava. O Rashi fala, isso é chesed? É tudo bom. Ela chegou à conclusão que é tudo mentira, é tudo enganar, é tudo um papo furado. Se essa pessoa, ela não é uma chesed, Então eu pensei, eu me enganei, é tudo papo furado. Então, claro que ela voltou atrás. Claro que ela voltou atrás. Você falou, mas Gerda Slavotka, ele não entende por que o Midrash, Nehorá, o Midrash critica Hagar, ele faria a mesma coisa, ele fala. Ele, de repente, ele vê uma coisa dessa, é tudo papo furado. Respondeu-se, mas Gerda, o chato é o seguinte, qual que é o chato mesmo? Por que foi uma crítica? Ele falou assim, esse pensamento que falamos agora é errado. Por quê? Ele falou assim, Urashi traz em cima, Urashi, que Hagar, ali em cima, aqui, nessa paraxá, quando Hagar viu o anjo, ela não se assustou que ela viu o anjo no deserto. Por que não? Fala Urashi que ela estava acostumada a ver anjos na casa de Abraão. Né? Interessante isso, né? Acostumada a ver anjos. Pensa um pouquinho quando se estudam, certo? Quer dizer, ela no cara está cheia de anjos. Né? Então Hagar está acostumada, então ela não se assustou quando viu um anjo. Falou uma vez de Sobotka, quando uma pessoa... Ela percebe um caminho. Ela vê uma coisa certa. E ela vê que está certa. Aqui, Hagar, ela viu o chesed de Avraham Avinu. Ela viu o chesed. E ela viu que esse é o caminho certo. Esse é o caminho certo. Como que ela viu? Ela viu que anjos estavam na casa dele. Anjos estavam na casa dele. Então, esse é o caminho certo, não tem dúvida. Uma pessoa super elevada, super santa. Agora, o que ele fez? Está errado, é verdade. Mas não por causa disso. Tudo é mentira. Tudo é errado. Ele errou. Vamos supor que ela pensou assim, certo? Ele não errou a Avraham Avinu, mas ela entendeu que ele errou. Tá bom, ele errou, tudo bem. Mas não por isso tudo está errado? Como tudo está errado? Você viu que está certo. Você viu que é chesed, que anjos estão na casa dele. E só porque agora aconteceu isso, então você tem que voltar atrás de jeito nenhum. O que é essa negueia para a gente, pessoal? Acho muito negueia. Muitas vezes, bakurim são assim, tá bom? Muitos bakurim shivá são assim. Mas pessoas também, hoje em dia, muito assim, dependentes de outras. Então vamos supor, um exemplo forte para vocês. Vocês têm um rabino, tá? Algum rabino, que vocês ficam impressionados dele, um rebo, alguma coisa assim. Vocês veem como é certo que ele faz, receita, doutorá. De repente vocês veem, e vocês, alguém fez chuvá por causa disso. Vamos supor, alguém fez chuvá porque ele viu um rabino grande, e viu que ele é tão grande e tudo, e ele fez chuvá, ele está indo no caminho da Torá e tudo. E ele, de repente, ele vê que esse rabino fez uma coisa errada. Então pode pensar, ah, o quê? Ah, então, não é nada. Se ele fez, não é verdade. Errar é humano, pessoal. Um rabino também tem que ser errado. Você que errou, pode ser. Mas isso não diz que o caminho está errado. O caminho está certo. Você vê que o caminho está certo. Você vê que o caminho da Torá está certo. Isso que esse rabino que te ensinou o caminho da Torá, se ele fez uma coisa errada, não é para ser que a Torá inteira está errada, o caminho da Torá está errado. O caminho da Torá está certo. Muitas vezes você vê que o caminho está certo, o caminho bonito da Torá. Ah, e essa pessoa, esse rabino, tá bom, ele errou. Então, não pode ser De um lado, é claro, tem que ser. Tem que ir atrás do rabino. Tem que olhar para cima para o rabino. Mas não pode ser dependente do rabino. Eu faço as mitzvot porque o rabino faz as mitzvot. Não. Fazer as mitzvot tem que ser porque você acha certo. Você está convicto que está certo o caminho da Torá. E talvez o rabino que te mostrou isso. Tá bom? A forma como você chegou para a convicção da Torá foi o rabino. Mas hoje você vê que esse é o caminho certo. Então, mesmo se o rabino se não é uma coisa que foi errada nos seus olhos, não por isso que você está atrás e pronto, acabou a história. Esse, Hagar. Hagar, ela viu que o caminho certo. Tá bom, Abraão errou agora nos seus olhos. E daí? Por isso está tudo errado? De jeito nenhum. Eu sei. Estou falando, certo? Para terminar, tá? Terminar, já trouxe a... Para mais uma coisa. Para terminar. No deserto, a criança estava chorando, a Ishmael estava chorando por água, por sede. E a Torá fala assim, isso, quero legal outro para vocês, um chato, um passu, que imagino que ninguém não sabe, tá? Também não sabia, depois que eu vi o Midrash, eu vi. Olha no Perek Hafales, passu, yutet. Chato, um passu. Hashem falou para Hagar, então o Malach falou, vai chamar ele aqui, met colanar. Hashem ouviu, vai criar Malach ele aqui, ele agarra na chamada, vai ver lá. Malach Hagar, ao tiri, Hashem ouviu a tua reza. Fumi, sei etanar, levanta teu criança, teu filho, barzique te adechbo, que legou e da dor assim menos. Que talvez ele é um povo grande, vai ficar ele aqui, met enea. Hashem abriu os olhos dela. Bateire de Irmaim, ela viu uma fonte de água. Bateilech, batemale et achemes maim. Ela foi, ela encheu o jaco de água. Batask et anar. Ela deu para beber para a criança. Quem estudou esse passu já? Essa semana? Alguém estudou? Chegou, Sruli? Como se traduz o passu? Vamos ver. Então, ela pegou, ela viu a fonte, ela foi encher a jaca de água. Batemale et achemes maim, né? Batashk etanar, que batashk etanar, quer dizer, de onde que ela deu para beber? Da jaca. Da jaca. Até também entendi. Até eu dei um midrash. O midrash fala diferente. O midrash fala o seguinte: Batenech batemale etachim esmaim. Ela encheu a jaca de água para depois. Ela vai continuar andando no deserto, né? Então, para depois, ela encheu a jaca de água. Batashk etanar, e ela deu para beber para a criança, para o jovem, da fonte direto. A jaca ela encheu para ter para o caminho, para depois, né? E agora, ela deu pra, não da jaca deu para beber, certo? E sim, sim, fala o Midrash. Fala o Midrash que foi errado da parte dela. O Midrash que critica ela aqui também. Porque ela não teve bitachon. Ela teve que encher água para depois. Ela não teve bitachon, que a Shem vai ajudar, que ela vai ter depois também água. Sim, fala o Midrash. Não precisava encher a jaca para depois. Sim, fala o Midrash. Uma vez eu ouvi o Rav Chaim Shmulevitz, o nome dele. O Rav Ariely falou isso para mim. O Rav Ariely, saberei, era o genro, do Rav Nochum Partsovich, que era o genro do Rav Chaim Shmulevitz. O Chaim Shmulevitz é avô do Rav Ariely, certo? Todos os Shimon de mim. O Rav Chaim Shmulevitz fez uma pergunta aqui. No, Hagar, isso que foi a Taná para Hagar, que não teve bitachon, no Opins Gesucht, ele falou. Uma Taná muito fraca, que certo? E não teve bitachon, que a Shem vai ajudar. Ela está no deserto, não é? O Rav Chaim é mais profundo o negócio. É verdade. Não é, isso em si não é uma Taná foda. A Taná foi o seguinte. Desde quando tem fontes no deserto? Existem fontes no deserto, Breno? Existe. Então como que ela tem uma fonte agora no deserto? Tem uma fonte. A Shem abriu os olhos dela e ela viu uma fonte. É um mês. É um milagre, certo? Ela estava vivendo um milagre. E está se preocupando com o futuro, isso é errado. Quando o Chaim Shmulevitz, a pessoa se preocupar com o futuro, acontece. Mesmo que não é certo, a Gemara fala que tem que se preocupar, mas não. Para Hagar, se ela se preocupasse estar com o futuro, não seria certo. Não seria tão errado. Aqui a Taná foi essa. Você está agora vivendo um milagre. No meio de viver um milagre, se preocupa com o futuro? Mesmo uma pessoa está, se preocupa com o futuro, tudo bem. Mas você agora está no deserto, está vivendo um milagre, tem uma fonte agora, no meio de dar bebê, de uma fonte que é um milagre, você se preocupando agora com o futuro, isso foi errado da sua parte. Agora, está vivendo agora um milagre. Agora, o que foi, Fábio? Isso foi outra coisa. Isso foi para Brava, lascia fare la Laura, certo. Ah, il Vaishnava sta parlando che tinha anjos. Non sei un milagro, stavo vivendo nei milagri. Non è un milagro. Tinha anjos è una altra categoria, non sei che categoria è essa, tá? Ma da chi si può andare? No meio di vivere un milagro da pessoa a pessoa, ela pode pensar no futuro. Ma isso é um dia normal. Num tempo que ela está passando, né? Está passando um milagre, certo? Eu vi isso da Valieira em relação. Foi na Guerra do Golfo, se não me engano. Ah, não. Foi assim. Não me lembro agora. Foi uma história que aconteceu lá, estavam se preocupados. E eu vi em Israel, estavam se preocupados. Foi depois da Guerra do Golfo, logo depois. Então ele falou que passamos agora a Guerra do Golfo. Mas milagres incríveis aconteceram na Guerra do Golfo, certo? Mísseis, quase não aconteceu quase nada lá de mortes. E agora que acontece um milagre, vamos se preocupar com outra coisa? Que estamos vivendo um milagre agora, né? Então isso não é certo. A pessoa, no meio de um milagre, está vendo um milagre, se preocupar com isso não é certo, tá bom? Tá, shalom, shalom.